Está no ar o Jornal do Senado.
Senadores querem concluir amanhã a análise da PEC do teto de gastos.
Mas Roberto Requião defende suspensão de votações depois de delação de ex-executivo da Odebrecht.
Avança no Senado proposta de pensão mensal e vitalícia para crianças com microcefalia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A base aliada está mobilizada para aprovar amanhã, em segundo turno, a PEC do teto de gastos.
A oposição, no entanto, promete dificultar a votação se valendo de discursos. Repórter Érica Christian.
Embora reconheça a maioria de votos para aprovar o segundo turno, a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, diz que a oposição se valerá de manobras regimentais para atrasar a votação.
A estratégia nossa vai continuar sendo de obstruir, né? Na medida em que nós temos uma avaliação muito clara que essa PEC vai prejudicar fortemente a população mais pobre, teto de gasto nas áreas sociais por 20 anos.
Ao minimizar a tentativa de obstrução, o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, lembrou que no primeiro turno a PEC foi aprovada por 61 votos a 14.
Ela não é apenas importante para o governo, ela é uma matéria absolutamente importante para o Estado brasileiro. Ela é necessária para o equilíbrio das contas públicas.
Ao criticar a realização no único dia de 3 sessões de discussão para que o segundo turno fosse votado nesta terça-feira, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, antecipou que a oposição vai querer debater a PEC do teto de gastos.
Nós temos os encaminhamentos, nós temos emendas, nós temos uma série de dispositivos que nos permitem ainda dialogar mais com os parlamentares. Nós fazemos e agimos assim, não porque queremos atrapalhar a vida do governo, mas queremos ter a oportunidade de mostrar que esse não é o caminho correto.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, negou qualquer manobra.
O governo cumpriu o que combinou com a oposição e a oposição concordou num calendário especial para a votação em segundo turno no dia 13, podendo haver a promulgação no dia 15 de dezembro.
Aprovado o segundo turno, a PEC do teto de gastos será promulgada na quinta-feira.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, afirmou que depois da primeira de 77 delações de executivos da Odebrecht, é preciso que o Senado cancele a votação da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos, da reforma da Previdência e do projeto de securitização das dívidas de estados e municípios.
Além disso, ele sugeriu a convocação de eleições gerais para que as reformas de que o país precisa sejam votadas por representantes sintonizados com os interesses dos brasileiros e não com os dos banqueiros e empreiteiros.
Roberto Requião afirmou que a delação de Cláudio Melo Filho revela a privatização do Congresso Nacional a partir de doações das empreiteiras.
Não podemos ser indiferentes às denúncias que atingem a presidência da República. Boa parte do lideranças partidárias e nomes expressivos e influentes deste Senado e da Câmara dos Deputados.
E o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, quer congelar pelo mesmo período da limitação dos gastos públicos os valores destinados ao fundo partidário, a partir de 1º de janeiro de 2017.
O senador reconheceu a dificuldade de aprovação do projeto apresentado por ele, mas lembrou que os partidos devem ser tão sacrificados quanto a população está sendo neste momento de crise.
Nós estamos conclamando a população brasileira desempregada, sofrida, com a economia destruída, a recuperarmos o país a partir de um sacrifício de todos. Então não é lógico que existem N propostas hoje de aumentar o fundo partidário e eu fiz essa proposta de congelamento sabendo para esses 20 anos que outros senadores deverão emendar, propor emenda, diminuindo e que, como autor do projeto, acho plausível.
Comissões.
Segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos, projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, que garante às crianças com microcefalia o direito de receber uma pensão mensal e vitalícia no valor de um salário mínimo.
A proposta é do senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, e define como beneficiários crianças que vivam em famílias cuja renda seja de até 10 salários mínimos. Repórter George Cardim.
O benefício do INSS busca assegurar a assistência às famílias e o tratamento dos pacientes. Desde o início das investigações, em outubro de 2015, o Brasil já confirmou mais de 2 mil casos. O senador Eduardo Amorim explicou que a doença tem consequências graves e permanentes, leva ao retardo mental e está associada a problemas de visão, audição, dificuldades de aprendizado e distúrbios neurológicos.
Estamos lidando com algo novo na medicina e no nosso convívio social. São inúmeros os problemas que nem a medicina brasileira ainda sabe direito como lidar. São crianças que nasceram com tamanhas dificuldades, que nós sabemos e o que nós assistimos até pela imprensa, é a situação extremamente difícil de ela buscar esse tratamento, esse acompanhamento neurológico, fisiológico, psicológico de diversos profissionais.
O senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, relatou a proposta e explicou que a iniciativa busca minimizar o sofrimento e reforçar o orçamento das famílias.
Os efeitos da doença impactam negativamente o orçamento das famílias, já que muitas mães deixam seus empregos para cuidar exclusivamente de seus filhos, os quais podem ter diferentes graus de comprometimento e de deficiência física e cognitiva.
E a Câmara dos Deputados deve analisar projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais que estabelece a estabilidade de 12 meses no emprego ao trabalhador que retornar ao serviço após o término do auxílio-doença concedido para o tratamento de câncer.
Relator da proposta, o senador Wilder Moraes, do PP de Goiás, lembrou que a estabilidade do emprego traz mais segurança para o trabalhador lutar contra a doença.
No caso do tratamento dos trabalhadores, é inegável que a estabilidade dele decorrente pode colaborar eficazmente para o bom andamento do combate a essa doença. Com esse suporte, o árduo tratamento pode ser suportado com menos sequelas e dores, enquanto, por outro lado, uma sentença de demissão, quando injustificada e desmotivada, pode agravar o quadro, com efeitos negativos para a sociedade e a família do paciente.
O senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, comemorou a decisão do governo de antecipar o início das obras do ramal de Piancó, uma derivação do eixo norte da transposição do Rio São Francisco.
A decisão do governo ocorreu depois de reunião da bancada paraibana no Congresso Nacional com o presidente da República, Michel Temer. Raimundo Lira lembrou que a obra vai beneficiar os moradores da Paraíba e do Rio Grande do Norte, que sofrem com a seca.
O que é uma notícia alviçareira, uma notícia muito boa, já que o Vale do Piancó também está sofrendo grande crise hídrica. E aqui, apenas como informativo, o Ministério da Integração Nacional já aprovou a adutora de engate rápido da cidade de Piancó e também da cidade de São José de Piranhas.
E o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, comemorou a redução da mortalidade infantil no país, ao analisar dado divulgado pelo IBGE, que aponta que em 2015 a morte de crianças de até um ano representou 2,5% do total de óbitos no país, o melhor índice desde 1974, quando o Instituto passou a analisar esses números.
O senador também comparou os dados relativos às mortes de crianças de até 5 anos. Em 2015, o índice foi de 3%, enquanto que em 2005 foi de 4,8%.
A melhoria da qualidade de vida e no atendimento pré-natal, o maior acesso a serviços básicos e ao saneamento são alguns dos motivos apontados por Lindbergh Farias como responsáveis por esse avanço. Ele ressaltou ainda programas como Mais Médicos, o Brasil Carinhoso e o Bolsa Família.
Podem atacar o PT, podem falar o que quiser do Lula, da presidenta Dilma, mas uma coisa eles não podem tirar do resultado dos nossos governos. Foi uma profunda inclusão social que houve nesse país. A melhora de vida de milhões de brasileiros. Mais de 20 milhões de brasileiros saíram da pobreza extrema. Um grande processo de mobilidade social que nosso país viveu nesse processo todo.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.